Luísa?
Opa, tudo certinho?
Deixa eu te fazer uma pergunta, começar nosso podcast com uma pergunta. Quando você vê um caminhão da Ambev na rua aí, o que que passa na sua cabeça?
Olha, primeiro o trabalho que o pessoal tá tendo para descarregar ali, esse tipo de coisa, que provavelmente vai ter um happy hour, provavelmente eles vão botar alguma coisa, vão encher a geladeira do bar. Ah, acho que isso, né?
Você sabia que tem tecnologia até nesses caminhões? A gente tem um time dedicado aqui na Ambev para tentar otimizar o carregamento desses caminhões, para ver a melhor forma de colocar esses produtos dentro do caminhão, ver o que que vai ser mais eficaz, mais rápido, para garantir que esses caminhões cheguem no destino o mais rápido possível para não faltar cerveja?
Caramba, a gente é engraçado, né? A gente nunca para pra pensar nas coisas direito e ter uma visão mais aprofundada daquilo. Eu até gosto de brincar assim, ó, quando você pensa em comprar um carro, você nunca tinha visto aquele carro. Daqui a pouco você vê um monte desse carro na rua. Ou, por exemplo, tem a chance de estar tá grávida. Aí olha, começa a olhar, parece um monte de outdoor de fralda, de coisa a gente começa a reparar, né? É interessante pensar que tem tanta tecnologia envolvida que daí a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção. Toda vez que eu ver um caminhão da Ambev agora, eu vou ficar ligado nisso. Ah, e tem uma galerinha que pode nos contar muito mais sobre essa tecnologia, né?
Opa, tem mesmo. Bora chamar eles?
Então bora chamar eles para essa conversa. Vamos lá.
Então, pessoal, vamos agora conhecer os nossos ilustres convidados, Gabriel, Tayane e Daiane. Contem um pouquinho aí mais sobre quem são vocês.
Tá. Então, me apresentando aqui rapidinho, eu sou a Tayane, mas ninguém me chama de Tayane, então pode me chamar de Tay ou de Tatá. Eu trabalho há quase 6 anos na Ambev, entrei na área de negócios mesmo, fiz administração, então nunca imaginei trabalhar com tecnologia na minha vida. Então, eu era da área de negócios, vi que eu gostava de dados, etc. E aí fui para a área de analytics, que é onde eu tô até hoje. E aí eu acho que alguma coisa sobre mim, assim, é que eu sou apaixonada por animais, então eu sou aquela pessoa que faz carinho no seu cachorro toda manhã. Se você estiver passeando com ele, eu vou querer fazer carinho. E é isso.
Aquela já vai esticando o bracinho assim, né? Ai, cachorrinho!
Eu já venho. É bonzinho?
Eu sou desses também, eu sou desses também, sei bem como é. Vai lá, Daiane, conta pra nós, quem é você?
Opa, beleza. Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane, me chamam de Dai normalmente aqui. Eu tô há quase 2 anos aqui na companhia, sempre na parte de como cientista de dados e sempre na parte de logística. Eu já atuei em alguns projetos de previsão de estoque da companhia e estou agora no Smart Loading, que é o projeto que a gente vai apresentar. Eu sou formada em engenharia elétrica, mestrado em engenharia elétrica, estou agora cursando um doutorado em engenharia elétrica. Então, sempre gostei dessa área de tecnologia. E uma curiosidade é que, como eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu pratico canoagem. Eu gosto bastante e é o esporte que eu mais me identifiquei até o momento.
Que legal! Como é que é? Não, peraí. Como é que é esse negócio de canoagem? Agora tu vai contar pra gente.
Cara, é canoagem havaiana. Então, são 6 pessoas por canoa, ou 12, porque dependendo da formação da canoa, a gente junta 2 canoas uma na outra, aí vão 12 pessoas. Mas normalmente são 6. E a gente sai pra andar aqui em Niterói.
Cara,
Que
que massa!
massa, que massa. Passa embaixo da ponte ali do Rio Niterói.
Exato, exato.
Que legal, que legal. Gabriel.
Bom, eu sou o Gabriel. O pessoal aqui na empresa me chama de Gabs, né? Mas tem outros Gabriéis também, mas me chamam de Gabs. E os meus amigos me chamam de Sidão, geralmente. Acho que pouca pessoa na companhia talvez me chame de Sidão, ou saiba que meu apelido é Sidão. Mas os meus amigos, assim, de mais tempo me chamam de Sidão. Eu sou formado em engenharia mecatrônica pelo Cefet. Eu trabalhei alguns anos na Fiat, na parte de engenharia. Só que aí eu descobri que a parte mais de programação, tecnologia, era algo que me atraía mais. Aí eu comecei a estudar e aí depois eu fiz um mestrado em engenharia elétrica voltado para a parte de inteligência artificial. E eu trabalho na companhia já tem uns 3 anos, 2, 3 anos. Sempre na parte de logística, na parte de ciência de dados, que é o que eu mais gosto de fazer. Sobre mim, fora isso, eu assisto muito animes, então eu gosto muito de animes. Joguei vôlei por um tempo da minha vida e hoje em dia eu sofro torcendo pro Cruzeiro. Então,
Olha aí, ó.
coisas.
Oh, falou que estudou no Cefet, trabalhou na Fiat, torce pro Cruzeiro, com certeza é de BH.
Pior que não, o pessoal acha, mas eu sou de uma cidade bem perto de BH, de Divinópolis, mas fica bem próximo de BH. Gosto muito de BH. Eu morei um tempo lá em BH.
Boa. Beleza, gente, pra gente começar nosso papo, então, Thay, antes de entrar mais dentro do produto de vocês, o que, que vocês desenvolveram, conta mais pra gente qual que era o problema que vocês queriam resolver. Então, qual era a dor que existia na área e que vocês queriam resolver mesmo?
Boa, vou dar uma contextualizada de tudo aí, das siglas e tudo mais, pra todo mundo conseguir entender tudo que a gente vai falar daqui pra frente. Então, eu sou a PO aqui da área, então sou responsável tanto pela parte de BI quanto pela parte de ciência de dados. E aí, o que acontece, né? Hoje a gente tem mais de 1.500 caminhões rodando, que são ativos e que estão funcionando. Isso falando de quantidade de caminhões que saem das cervejarias para distribuir o volume que sai das cervejarias. Tem outra frota, que é dos caminhões que saem do CDDs, mas aí agora nesse momento a gente só vai falar de todo o volume que sai das cervejarias. Então a gente tem 1.500 caminhões, e se a gente tem um BIzinho que mostra onde que tá cada um dos nossos caminhões, o que eles estão fazendo, se eles estão andando, se eles estão parados. E se a gente abre esse BIzinho, metade desses 1.500 caminhões estão parados. Então pense que isso é um prejuízo grande para a companhia, né? Pensar que grande parte dos nossos caminhões passa grande parte do tempo parada. E se a gente for analisar onde que esses caminhões ficam parados, na maior parte é dentro das nossas próprias cervejarias. Então, aí a gente começou a identificar que existe um gargalo no processo de carregamento dos nossos caminhões. Porque eles ficam um tempão lá esperando para carregar, um tempão carregando e um tempão depois que eles carregam, eles ainda ficam lá dentro. Então, a gente começou a pensar em formas de carregar melhor. E aí, uma forma de carregar melhor é a gente carregar de uma forma mais eficiente. Então, isso a gente já faz há alguns anos, que é o processo de Daytona. O que é o processo de Daytona? Daytona é o fato da gente preparar a carga, separar tudo que o caminhão tem que carregar num cantinho do armazém antes do caminhão chegar. Então, por exemplo, pensa, o armazém da Ambev é gigantesco, muito grande mesmo. Tem muita cerveja lá dentro. E pensa que cerveja pode estar num canto do armazém e Guaraná Antártica pode estar lá do outro lado do armazém e o caminhão precisa carregar esses dois produtos. Se ele chegar e esperar pegar um no canto do armazém, no outro canto do armazém, vai demorar muito. Então, quando essas cargas são complexas, né, tem produtos que estão muito longe um do outro, a gente prefere fazer esse processo do Daytona. Então, a gente separa a carguinha, aí o caminhão chega, coloca só para cima e vai embora. Então, a gente diminui o tempo de carregamento aí. Beleza, mas assim, qual que é a forma inteligente da gente fazer esse processo de Daytona, né? O time de Jaguariúna, que é uma das cervejarias que geralmente a gente testa tudo que a gente pensa em fazer, eles começaram a criar uma prioridade de Daytona. Então, eu preciso fazer primeiro desse, depois desse, escolhendo os pedidos que são prioritários para fazer Daytona, e eles faziam isso no Excel. Eles provaram um ganho nisso, um ganho no TMA, que a gente chama, que é o tempo médio de atendimento, que é basicamente o tempo que a gente demora para carregar. E aí, como eles fizeram no Excel e já deu um ganho, falou, pô, vamos levar isso para o time de ciência de dados e vamos automatizar isso e, ao mesmo tempo, deixar esse cálculo um pouquinho mais, um pocão mais inteligente. E é basicamente isso.
E assim, algumas dúvidas, né? Tipo, quando tem um sistema de gerenciamento de armazém que é utilizado ali para parte da cervejaria, que provavelmente é o WMS T1, que a gente fala, isso, né? Da parte de T1. E aí, então, a gente tem um conjunto de caminhões, só para ver se eu tô entendendo corretamente, tem um conjunto de caminhões que pode chegar a esses caminhões dependendo, eles vão basicamente fazer essa rota de levada à cervejaria para os centros de distribuição, majoritariamente, ou se não, em exceção, eles levam para alguns outros lugares como revendas ou alguma coisa assim, né? Porque são os pallets de um produto só, não é ainda o pallet misturado, certo? Tá correto até aqui o raciocínio, né?
Correto.
Então, como é que eu sempre sei qual caminhão vai carregar o quê? Porque essa automação, eu fico um pouquinho da minha dúvida aqui. Essa automação, ela acontece porque eu estou informando pelo sistema ou eu tenho algum tipo de recurso no caminhão para saber que o caminhão já está lá, que é ele mesmo que eu vou carregar, entendeu? Como é que funciona essa parte?
A ideia é, hoje a gente calcula uma previsão de chegada dos caminhões.
Uhum.
Então, pensa que nos caminhões tem um sinal de GPS, um rastreador dentro dos nossos caminhões. Isso. E eles fazem um processo que a gente chama de check-in, que é o check-in? Vai lá a transportadora responsável por aquele caminhão, ela vai lá e fala, esse caminhão agora tá indo lá pra Jaguariúna carregar esse pedido. Pum, eles fazem o check-in. E aí funciona igualzinho o Waze, mesma coisa. Com um sinal de rastreador, então mesmo falando do Waze, com o nosso sinal de GPS do celular, com a informação de pra onde ele tá indo, que é o que a gente coloca no Waze, então eu tô aqui e eu vou pra esse tal lugar. Ele gera uma previsão de chegada. Então, com o check-in e com o sinal de espelhamento do caminhão, ele gera uma previsão de chegada. A partir dessa previsão de chegada, então, hoje a gente consulta o Maps. Então, a mesma base do Waze. O Waze também usa o Maps. Uhum. Então, a gente usa o Google Maps, a gente consulta lá qual que é a previsão de chegada, retorna, e aí, para todos os caminhões, a gente considera um percentual a mais de 40%. Hoje, o Google Maps trabalha com carros. Como a gente trabalha com caminhão, a gente não pode usar a mesma previsão de chegada que ele retorna pra gente. Então, a gente considera que os caminhões andam 40% mais devagar que os carros. Então, essa é a nossa previsão de chegada. E esse é o principal, assim, input pro Smart Loading. A informação mais importante do Smart Loading é a previsão de chegada. Porque aí acho que os cientistas de dados, a Dai e o Gabs, vão conseguir explicar melhor. Mas, considerando a complexidade da carga e a previsão de chegada dos caminhões, a gente já consegue definir uma ordem mais inteligente do Daytona. E é basicamente...
Tá. Considerando tudo que vocês explicaram, qual é a dor mais latente que vocês estão identificando e priorizando para poder trabalhar em cima do produto?
A previsão de chegada.
A previsão de chegada. Essa é a dor mais latente. Legal.
Exato. Hoje é a falta dela que é o nosso maior problema. Porque como o processo de check-in é um processo manual, então às vezes as pessoas não fazem, e o espelhamento do caminhão, isso é o de menos, mas o espelhamento é o sinal de GPS, mesma coisa. Ele pode também não estar funcionando. Então, esses são, como a gente precisa dos dois para o caminhão ter a previsão de chegada, esse é o nosso maior desafio aí.
Bacana, bacana. E daí disso, o que vocês estão usando de dados para referência aí? O que vocês estão cruzando de informação para entender um pouquinho mais dessa dor aí, desse processo?
A gente está começando a tentar criar previsão de chegada de outras formas. Então, a gente está tentando ver pela transportadora qual que é o horário que cada transportadora geralmente chega nas cervejarias para a gente tentar pegar uma previsão de chegada. A gente não precisa de uma previsão de chegada exata. Vai chegar esse horário e acertar. Se for numa janela de uma hora, duas horas no máximo, já ajuda. Esse é o primeiro ponto que a gente está tentando fazer. De tentar descobrir qual que é o próximo caminhão a chegar, de acordo com o histórico de chegada de cada transportadora. E, para um pouquinho mais para frente, a gente tentar sugerir o check-in para a transportadora da frota fixa, que é para a transportadora que é nossa. Então, a gente sugere para ela, faz check-in aqui nessa placa para carregar esse pedido. Então, com essa informação, com essa sugestão, a gente já consegue meio que fazer um check-in nosso com essa sugestão e trazer a previsão de chegada. Então, esses são os dois pontos principais aí que a gente está tentando trabalhar. E aí, se Dai e Gabs tiverem algum outro ponto aí, me completem.
Boa, acho que só complementando também, né? Acho que, tipo, esse projeto tem algumas complexidades, né? Como a Thay levantou também. Mas acho que uma das principais coisas é que cada operação, né? Cada cervejaria é muito distinta uma da outra. É muito difícil de encontrar um cenário igual para todas as cervejarias. Uma coisa que a gente conseguiria fazer para uma e escalar para todas. Então, tipo, por exemplo, o que a Thay falou, né? A gente não tem espelhamento para alguns dos carros, né? Por causa do check-in. Mas para algumas a gente tem menos, para outras a gente tem mais, para algumas a gente tem mais informações sobre isso, outras menos. E para cada operação, né, tipo, essa ordem que a gente está fazendo para separação da carga, para poder fazer o carregamento, ela é feita nas outras cervejarias pelo pensamento do operador. Né? Então o operador ele tem uma experiência de campo, de como que ele acha que deve ser feita a separação da carga, e a partir disso ele consegue fazer uma priorização, né, da cabeça dele, assim. Então, a ideia é muito mais padronizar também como isso é feito nas cervejarias, para que seja uma coisa padronizada e que a gente tenha uma regra única para a cervejaria, né? Não dependa exatamente do operador, para ele poder seguir essa ordem. Aí também, essa questão que a Thay falou de previsão de chegada, né? A gente está tentando fazer isso, que ela disse, da gente fazer uma previsão meio histórica, baseada nos dados. Né? Só que também existem algumas complexidades nisso, né? Então, tipo, a gente tá tentando encontrar um padrão, por exemplo, seja um turno ou seja um range de datas, pra gente poder conseguir, pelo menos, identificar quando é mais provável daquela transportadora chegar. Por isso, varia muito também, porque tem transportadores que trabalham com outras cervejarias, que outros trabalham com outros, então tem que analisar um pouco por cervejaria para poder tentar entender isso.
Períodos do ano diferentes também, né? Talvez é. Tenha aquele negócio que eles chamam, acho que é frota spot, né? Que fala que é uma frota temporária, tal, esse tipo de coisa, né? Pra controlar.
É, então isso altera muito também, porque a gente tá tentando analisar separado, assim, né? Porque tem a frota fixa, tem spot e tem de revenda. E aí isso varia muito também, porque tem muitas cervejarias, por exemplo, que tem muito mais spot, revenda, e outras trabalham muito mais com frota fixa. Então isso também altera um pouco. Sabe?
Só para eu entender ali. Então, por exemplo, ó, vamos supor, você parou uma baia, fez esse processo do Daytona, e tá lá esperando o caminhão chegar. Uhum. E aí não tem previsão se ele vai chegar. Então esse é o problema. Às vezes você tá segurando uma baia lá e o caminhão não chega. Entendi, entendi.
É, isso a gente tem que tentar dar uma ordem que seja factível pro cara não ficar esperando muito tempo, né? Porque a gente também tem em cada cervejaria, né, em cada armazém, espaço obviamente limitado, né, de doca, pra poder fazer Daytona. Então, tipo, a gente não pode deixar lá um carro que vai demorar 8 horas para chegar e o cara pré-separar a carga, espaço fica ocupado, ele não poderia estar fazendo outras Daytonas naquele espaço. Então isso é uma coisa que tem que analisar também.
Boa. E, gente, em que momento, assim, desse projeto vocês estão atualmente? Então, a Thay contextualizou um pouquinho aí que já rolou até uma prova de conceito, né, numa planilha de Excel, mas contem um pouquinho pra gente aí o que, que vocês já fizeram, o que, que vocês já entenderam, quais são os próximos passos, onde vocês estão aí.
Beleza, vou falar um pouquinho, tá? A gente está meio que na quarta versão do projeto, tá? Nós tentamos inicialmente outras 3 abordagens, que não era o simulador, que a gente fala do simulador, que é a versão atual, mas tipo, assim que chegou esse projeto pra gente, que nós vimos esse projeto do Excel que existe hoje, a gente entrou para uma etapa inicial, para todo DF, quando chega aqui, a primeira etapa que a gente faz no projeto de DF é fazer uma parte de discovery, que é a gente entender um pouquinho a dor, entender o que já foi feito, e aí planejar como que a gente vai atacar para resolver esse problema. As 3 primeiras versões que nós tentamos, a gente esbarrou em algumas questões de dados que não davam para seguir. Até que nós chegamos nessa versão atual do simulador, que é a versão que a gente está conseguindo levar adiante, que está mostrando um potencial de conseguir dar uma ordenação boa para essa separação dos Daytonas.
Ô Dai, só para contextualizar a galera aí, o que, que é DS? Conta pra gente.
Ah, nossa, pode ver. É, DS é parte de ciência de dados, é Data Science. É a nossa área. E sempre que chega um projeto de Data Science, a gente tem essa etapa inicial. Essa parte inicial é padrão. Todo projeto a gente começa assim, até porque a Thay, por exemplo, agora ela explicou pra gente o que era Daytona. Eu lembro que a primeira reunião desse projeto, eu fui no chat pra Thay e perguntei exatamente isso. Porque eu tava em uma outra área, eu nunca tinha trabalhado com transportes, e normalmente é assim, não necessariamente cientista vai conhecer o negócio, vai ter algum conhecimento prévio sobre os termos, então essa etapa inicial também é pra gente entender um pouquinho como isso funciona.
Pra contextualizar também, antes a gente, sempre que conhecer um projeto novo, a gente faz meio que um discovery do projeto, né? Então a gente vai passar por todas as etapas, a gente reúne todas as pessoas envolvidas, stakeholders, time técnico, às vezes até pessoal de campo que vai lidar com isso no dia a dia. E a gente envolve todas essas pessoas e tenta responder algumas perguntas, né? Qual a hipótese que a gente pode levantar, o que, que a gente quer resolver, o que, que a gente quer atacar, quais dados que a gente tem disponível, se esses dados estão facilmente disponíveis, né? Para a gente significa que está no Data Lake, né? A gente tem... É basicamente um ambiente onde a gente tem todos os dados da companhia, né? Então, se esses dados estão lá, é mais fácil da gente utilizar. Se a gente precisar, por exemplo, de input manual, é mais difícil da gente trabalhar, né? Porque depende de um terceiro fazer isso. É quando a gente tem dados de sistemas que já estão no Data Lake, é mais simples. Então, a gente observa tudo isso. Se a gente tem os dados, se os dados estão facilmente disponíveis, e depois começa a atacar os dados em si, né? Ver qual que é a qualidade deles, se as informações que a gente levantou que a gente precisava, a gente tem, ou se a gente precisa fazer uma ingestão, né? Então, a primeira coisa é entender o negócio, né? Que a gente chama de Business Understanding, e entender os dados, né? Que é o Data Understanding. Essas são basicamente as 2 primeiras etapas que a gente segue assim, no desenvolvimento de um projeto novo.
Muito interessante, né? Porque não é, tipo assim, acumular um monte de dado. E aí, o que, que você faz com esse monte de dado, né? Tem que ter significado, entender o que, que cruzando com o que vai trazer alguma coisa. Até uma coisa interessante dessas coisas de a gente usar os termos, né? Quando eu ouvi falar a primeira vez do Daytona, eu tinha já ouvido falar, eu meio que já linkei que talvez tinha a ver com a corrida, né? Com a corrida que acontece, daí a parada no cockpit, então o pessoal vai rapidinho tem que arrumar o carro para o carro sair para a corrida, né? Algo nesse sentido. Então, imaginei que fosse algo nesse, um apelido interno para significar a mesma coisa. Então, com a explicação de que a gente para com os pallets do lado e já vem e tal, faz muito mais sentido, né? Você vai linkando assim, vai fazendo muito mais sentido. E aí, dessas informações, desses dados que vocês estavam comentando, eu tenho duas perguntinhas bem simples, já pode responder em conjunto, tá? Primeiro, o time, então, de Data Science, ele não necessariamente já fica alocado na torre de logística, que seria quem estaria olhando para isso. Ele, às vezes, recebe uma demanda de torres diferentes. Se eu tiver errado no que eu tô falando, me corrijam. E a outra perguntinha é, e que dados, assim, que vocês estão considerando, que vocês estão entendendo e vendo aí pro que vocês estão construindo? Tempo de carregamento, porcentagem de caminhão parado, alguma imprevisibilidade? O que vocês estão considerando?
Então, da primeira pergunta, no caso eu e o Gabs e os demais cientistas da parte de logística, a gente só trabalha em projetos de logísticas, por enquanto funciona assim, só que dentro de logística a gente tem algumas separações, por exemplo, planning, que é uma área de logística, eu já trabalhei nessa área, quando eu estava nessa área eu estava focado em um projeto de previsão de estoque, tu tem o pessoal que está em distribuição está mais focada em T2, que seria, a gente está focado em T1, que é a cervejaria CDD, e distribuição é CDD para o cliente final. E aí, só que essas áreas envolvem bases completamente diferentes, termos diferentes, times de negócios diferentes. Sim. Então, tipo, se você está em planning, mesmo sendo logística, e vai para transportes, o mundo mudou completamente, mesmo estando dentro da mesma caixinha chamada logística.
Então, às vezes até termos são diferentes, né? Então você tem que reaprender quando vai para uma...
Total. É até interessante. Um exemplo, ó, a Dai falou ali de cliente final. Às vezes quem tá ouvindo pensa, entrega direto pra mim. Não, cliente final pra gente aqui dentro da Ambev é o ponto de venda, né?
É o PDV, exato.
É o PDV. E o que a gente às vezes vai entender como cliente final é o consumidor. A gente fala desse jeito, né? E é interessante. E o que vocês estão usando de dados, de informações, assim, o que vocês estão considerando no projeto? E se quiser contar um pouquinho pra gente, fiquei bem curioso, né? Não sei se já vale aqui, mas o projeto agora tá nessa fase do simulador, né? E vocês já estão utilizando isso? Conta um pouquinho do simulador e o que vocês estão usando ali.
Pode ir, Gabs, começa aí.
Então, a gente... O que acontece, né? A gente tá utilizando alguns dados que a gente tinha levantado pro pessoal de Jaguariúna, né? Que eles já usavam lá. Mas nem todos aqueles dados a gente tinha disponível no Data Lake. Então, a gente tem alguns que a gente possui, né? Como previsão de chegada, qual que é o mix de SKU, né? Quantos SKUs diferentes tem, quantidade de famílias. A gente tem alguns dados, se teve check-in ou não. A gente utiliza algum desses dados para poder gerar os modelos. E no simulador a gente mudou isso um pouco, né? Mas antes de falar de simulador, falando um pouco de métricas, né? Hoje a gente olha muito para o tempo médio de carregamento, como a Thay levantou, que é o tempo lá de sair do armazém, do caminhão. Também o tempo de fila interna, né? Que é quanto tempo ele está esperando para carregar. A questão de ocupação de espaço de Daytona também. Mas, tipo, algo que é bom levantar também é que não basta a gente analisar desde a aplicação, né, do produto, né, do modelo, o tempo antes da aplicação e após a aplicação, né? Porque até o que você teve comentado, a gente tem uma diferença muito grande de dias, né? Então, a questão, o que pode ter acontecido no passado pode não se repetir num certo período de tempo. Então, somente analisar o antes e depois, geralmente pode não trazer uma análise boa, assim, né, o suficiente. Então, geralmente o que a gente faz, né, que a gente, antes do piloto, a gente faz o design de experimento, né, a gente chama de design de experimento, que é basicamente ver quanto tempo que a gente vai precisar conduzir aquele experimento, né, aquele teste, aquele piloto. E tendo isso, a gente analisa depois, faz alguns testes, analisando, geralmente, no mesmo lugar, simultaneamente, de duas formas, né, com e sem o produto. Só que, como pode se imaginar, né, a gente não consegue fazer isso para as nossas cervejarias, na maioria das vezes, porque isso pode atrapalhar na operação, né? Tipo, um dia você vai usar tal método, outro dia você vai usar tal lista de priorização diferente, pode acabar sendo confuso, né, e pode prejudicar a operação. Então, o que a gente geralmente faz é tentar buscar, né, agrupar cervejarias que sejam semelhantes para algumas características, e aí... Tendo aplicado em uma, a gente pode comparar com outra, seja do mesmo grupo, né? Para a gente tentar entender se o que a gente está aplicando está tendo um impacto positivo, se está melhorando ou não, né? E o que a gente precisa ajustar. Então, inicialmente a gente faz, depois que a gente faz o piloto, né? A gente faz essa comparação para poder ver se a gente está tendo impacto ou não. Mas em relação ao simulador, o que é diferente, né? A gente utiliza algum desses dados que a gente levantou, só que como que ele funciona, né? A gente tenta reproduzir o que acontece hoje. Então, a gente primeiro tem que pilotar ou testar uma certa ordem na unidade. Então, por exemplo, a gente tem a ordem que já está sendo aplicada em Jaguariúna, né, que é a ordem atual que eles utilizam nesse dashboard que eles fizeram. A gente está partindo também para outra cervejaria, que é a Nova Minas, e aí a gente fez um dash mais simples com algumas variáveis de um dash que já existia. Então, a gente só colocou uma ordem baseada nessas variáveis, para a gente ter uma ordenação para ver se eles vão seguir, né, se eles vão ter aderência àquela ordem ou não. Tendo isso, né, tendo essa priorização, a gente tenta reproduzir o que eles fazem na prática. Então, por exemplo, eu vou ter a ordem lá de 1 a 10. Né? Eles estão seguindo a ordem, a primeira ordem que a gente está propondo, a segunda, qual que é a probabilidade deles seguirem ou não? Né? Então, se eles estão, qual que é a probabilidade deles seguir aquela ordem que a gente diz para eles seguirem? Além disso, quantas Daytonas ou carregamentos diretos a gente faz em determinada hora, né? A gente consegue fazer em cada hora. E a partir disso, a gente aprende algumas distribuições, né? Que é a distribuição daquele evento acontecer e também a distribuição do tempo médio de carregamento. Então, a partir dessas distribuições, a gente faz diversas simulações, né? Basicamente, a simulação é fazer sorteios aleatórios baseados nessa distribuição, que aí para cada evento a gente vai saber se foi Daytona, né, um Daytona simulado ou não, qual que foi o TMC daquela situação. Né? Então a gente tem diversas probabilidades, uma distribuição de probabilidades para ocorrer Daytona ou não, dependendo da posição do ranking, dependendo do horário. E a partir disso a gente tem um TMC simulado também, né, para com Daytona e sem Daytona, a gente tem um TMC simulado das situações. Eu não sei se a Day quer complementar mais alguma coisa.
TMA, TMC é a mesma coisa?
Não.
Não? Ah, tá.
TMA é o tempo médio de atendimento. Hoje a gente conta o TMA desde o tempo que o caminhão... não sei quem aí já foi numa cervejaria, mas falando, por exemplo, de Jaguariúna, né? Quem já foi no rodeio já viu a cervejaria de Jaguariúna ali na frente. A gente tem o estacionamento, que é a parte de fora. Geralmente tem um monte de caminhão parado lá. Ali não é cervejaria ainda. Mas a partir do momento que ele entra naquele raio grande, naquele espaço que já é a cervejaria de Jaguariúna, a gente já começa a contar o TMA. E o fim do TMA é quando ele sai desse espaço grande que conta desde o estacionamento. O TMC é o tempo médio de carregamento mesmo, o tempo que ele ficou dentro do armazém para carregar.
Pátio interno, basicamente.
Isso. Entendi.
Passou da portaria, saiu da portaria. Meio que isso, né? Entendi.
Beleza, só complementando o Gabs, um detalhezinho do simulador, é que a questão do simulador é, ele não dá uma previsão pra gente, tá? O simulador é algo que a gente faz voltado só pro passado. A gente só olha dados no passado, aí a gente olha o que ocorreu na verdade no passado, aprende distribuições com isso, e aí começa a alterar o passado. Tipo, se no lugar de seguir essa ordenação, que é a real que aconteceu, se eu seguisse uma outra ordenação, o que teria acontecido? Aí a gente começa a utilizar essas distribuições para tentar estimar esses comportamentos. E com isso a gente consegue ver, olhando para o passado, tá, olhando tudo que ocorreu no passado, o que eu poderia fazer de melhor? Como que eu poderia ter ordenado melhor esses pedidos para conseguir ter um TMC ainda melhor do que o que eu consegui naquele período? Aí, dada essa ordenação, aí sim a gente vai para um piloto, que é quando a gente vai pegar essas regras de como ordenar. E aí sim olhar para o futuro e olhar qual é o comportamento que a gente vai ver na prática. É um projeto todo voltado a olhar o passado e mudar um pouquinho o passado para conseguir estimar o futuro.
E o objetivo final, então, do simulador é conseguir entregar essa ordenação melhorada e otimizada para a cervejaria. É isso, né? Tô certo, tô errado?
Sim. A gente pode testar N cenários ali, sabe? Então, tipo, tudo que a gente tiver disponível no lake que a gente consiga trabalhar, né? A gente pode tentar combinações de variáveis diferentes, tentar ver ordenações diferentes, né? E aquela que a gente tiver o melhor TMC, a gente pode pilotar e ver se na prática, né, vai ser como foi no simulador, por exemplo.
Ah, legal. Então, basicamente, quando vocês falam de distribuição, é distribuição estatística mesmo, tipo aqueles... distribuição gaussiana, distribuição normal, essas coisas, né? Vocês entendem lá e vê como que está isso distribuído corretamente para fazer uma análise. Aí vocês estão fazendo um processo mais de BI ali em cima, vamos dizer assim, né? De Business Intelligence, dentro do Data Science, mas é a análise desse dado com pessoa analisando ali, vendo, simulando, testando, né? Cabe aqui, ou vocês estão pensando em alguma coisa, porque, por exemplo, assim, vocês têm um simulador, vocês têm um ambiente, Vocês têm um agente, que seria como o caminhão se comporta dentro disso. Vocês botar um sisteminha de recompensa, daria para fazer alguma coisa tipo um reinforcement learning ou algo nesse sentido? Vocês estão olhando para isso? Ou é algo mais com uma pessoa simulando, testando? Como é que está o planejamento do que vocês estão olhando e estão enxergando para esse simulador?
Bom, a gente está pensando inicialmente em coisas que sejam mais simples de aplicar, né? Reinforcement learning seria uma complexidade maior. Então, o que a gente tem testado atualmente é, primeiro só para separar, né? O que a gente chama de BI aqui, a parte de mais dashboard, não voltada muito para DS. Então, tipo, a gente separa, né, DE, que é engenharia, que é basicamente transformar esses dados que a gente possa usar. O BI é a parte mais de criação de visual, né, de dashboards. E DS é a nossa parte de criação de modelos e algoritmos. Então, a gente separa mais ou menos assim a analítica, sabe? Então, hoje o que a gente está fazendo é, a gente estipulou algumas variáveis, essas variáveis elas vão ter pesos distintos, e a partir desses pesos distintos a gente vai criar uma ordem, um ranqueamento, né? Então, a gente está trabalhando em duas frentes, que é basicamente essa de BI, que é o dashboard com esses pesos, e aí vai ter uma ordem, que é o que o pessoal já está seguindo, né, em Jogurino, por exemplo, e a gente está aplicando em Nova Minas, vai aplicar em Nova Minas. E a segunda parte, que é essa parte de DS, que é a parte de simulação, que a gente está trabalhando agora também em paralelo, né? Que é a parte que a gente quer entregar logo, que é essa parte de criar o melhor cenário possível. Pode ser propostas futuras, né? Eu acho que, tipo, reinforcement learning é algo muito, né, interessante de ser utilizado, assim, eu gosto do tema. Só que ele traz uma complexidade muito maior para algo que a gente pode tentar resolver de uma forma mais simples, sabe?
Tá pilotando também, né? Tem que entender mais do cenário, né? Faz sentido cada coisa acontecer no seu momento, né? Legal.
E, tipo, uma coisa que... uma coisa que eu penso também, assim, muito em DS, eu acho que a gente tem muito buzzwords, né, que o pessoal chama, que é, tipo, falar de deep learning, reinforcement learning, hoje tá aí o chat GPT, né, então tem, tipo, tem várias coisas que a gente ouve, assim, externamente, sobre ciência de dados, inteligência artificial, mas quando, tipo, na prática, às vezes a gente consegue resolver com uma coisa mais simples, sabe, com alguma estatística, com algum método estatístico, então eu acho que, tipo, o importante é antes focar no que é mais simples de ser aplicado, de fazer, pra depois a gente tentar, talvez, aumentar aquilo, se for necessário, entendeu? Porque, às vezes, com uma coisa simples, você já resolve um problema grande, né? Então, acho que tem que ter um pouco essa visão também.
A gente já consegue falar de alguns resultados aí? Sei que vocês estão numa fase meio inicial, falaram que estão testando em Jaguariúna, Nova Minas, mas já tem algo positivo chegando aí? Vocês já conseguem falar algo de resultado?
Cara, a gente está terminando agora a primeira versão do simulador, já fizemos uma análise, assim, do baseline, que a gente sempre tem, tipo, a gente fez o simulador, aí fizemos o baseline, que é meio que, dado o real que ocorreu no passado, a gente sorteia distribuições para ver se está calibrado direitinho. E o detalhe do simulador é, como a gente está testando o cenário de ordenação, tipo, você poderia fazer tudo isso sem o simulador, fazer um piloto. Ah, fiz uma ordenação X, fui lá, pilotei durante 18 dias e olhei o resultado. Só que se você pensar que se eu quero testar 100 formas diferentes de ordenar, eu teria que ficar aí um período gigantesco de dias fazendo o piloto analisando o resultado. O simulador, a primeira versão que nós rodamos, a gente conseguiu rodar, eu acho que em menos de 2 horas, para rodar um período de 18 dias, simulando ordenações diferentes a cada hora. Então, meio que o ganho do simulador é esse. No lugar da gente, para poder testar uma solução, a gente tem que esperar esse período gigantesco de dias, a gente consegue fazer isso em algumas horas e ter um resultado para comparar. Então, esses são os dados iniciais. Agora, a gente está entrando na etapa de começar a realmente levantar cenários, que seriam, cenários são regras diferentes de ordenação, para a gente conseguir ter essas horas, ter esses resultados estimados.
Rodai, e inclui ali, nesses dados que vocês estão olhando, por exemplo, da parte da Daytona para frente, né? Da parte do carregamento para frente. Tipo, vocês não estão muito preocupados nesse processo, porque tem outra camada que vai estar, com certeza, com o que vai ser carregado ali naquele momento, né? Tipo, se vai expirar primeiro, coisas desse tipo. Isso é preocupação de uma outra etapa, de um outro time, certo?
Nesse primeiro momento, a gente não está olhando muito o nível de serviço, que é o que a gente chama, né? Do quanto que a gente está... Exatamente, principalmente esse ponto de... Produto que tá para vencer, por exemplo, eles têm que seguir exatamente essa ordem, né? Se a gente chama aqui de...
FEFO, né?
FEFO, Que o first expire, first out. Então, hoje, essa regra tem que ser padrão para todo mundo. Mas falando do que a gente está considerando aqui, o que a gente vai considerar para frente é o nível de serviço que a gente chama. Que é, por exemplo, se aquele CDD tá precisando muito daquele produto. Então, esse pedido tem que ser prioritário. Dentro do cálculo da prioridade do Daytona, a gente vai incluir uma outra prioridade, mas isso é mais para frente, que aí considera, sim, o nível de serviço. Então, quais são os produtos que devem ser os prioritários a serem carregados, e aí a gente vai rebolar aí usando o mix também, de quantidade de produtos que tem dentro do pedido, a distância, enfim, e descobrir qual que a gente tem que carregar primeiro.
Ah, então em alguns cenários é o pedido, vamos dizer assim, é o pedido inteiro, o caminhão inteiro, o carregamento todo, né? O mapa, né? Que é ali do carregamento todo. E em alguns cenários é o produto individual, porque pode ser que algum CDD, algum centro de distribuição, revenda, alguma coisa, esteja precisando desse produto, é isso?
Isso, exato. Aí ele pode
Caramba,
ser o prioritário.
Vai expandindo para... Ah, tá. Faz sentido.
Aí a gente tem que decidir, né? Se vale a pena fazer Daytona desse pedido. Se, por exemplo, tiver só um produto dentro do caminhão, pode ser que não valha a pena fazer Daytona. Não demora muito para a gente separar a carga. Agora, se tiver esse produto crítico e outro produto, aí altas chances desse pedido ser prioritário para a gente fazer o Daytona e assim a gente carregar primeiro e conseguir descarregar primeiro para o CDD. Para não dar falta lá para o cliente final, né? Para a gente conseguir entregar para o CDD e o CDD conseguir entregar lá para o ponto de venda.
E vocês simulam já esse tipo de cenário, tipo de pedidos e tal, ou isso não está sendo considerado no simulador?
No simulador hoje, o que está entrando a nível de pedido, tipo, não importa para a gente muito o que está dentro do pedido, a nível do que tem, o que é cada SKU. O que importa para a gente hoje é quantidade de SKUs diferentes que tem. Igual a Thay falou, se é um pedido com único SKU, provavelmente não tem por que fazer Daytona nele. Então a gente já tira isso e nem deixa o simulador cogitar, porque é algo que já é meio que um conhecimento de campo que a galera tem já validada, que não tem por que fazer Daytona nesse pedido. Agora a gente olha o mix e agora está olhando também a família. A família seria dividir esses SKUs, por exemplo, a embalagem dele é descartável e se é um produto alcoólico. Se a embalagem é retornável e é um produto alcoólico. Porque normalmente o tipo de embalagem vai estar alocada em posições diferentes do armazém. Se é um produto alcoólico ou se é NAB, também vai estar em posições diferentes. Então, colocar esse tipo de informação de família consegue dar uma noção de localização do armazém. Essa é a ideia de trazer esse tipo de feature. Mas esse é o nível máximo que a gente está indo em relação ao pedido. A gente não se importa nesse momento a qual é aquele SKU e a gente não está olhando ainda o status do CDD, quanto o CDD está precisando ou não daquele SKU. Isso tá para análises futuras.
Boa, pessoal. E contem um pouquinho aí para gente nessa jornada toda aí de construir simulador, testar, replicar o modelo e reaprender. O que vocês tiveram mais aí de aprendizados? Quais foram os erros, acertos que vocês tiveram? O que vocês dariam de conselho aí para outra equipe que está começando agora?
Tá, vou começar então.
Primeiro, o chat GPT não resolve.
Não resolve. Não adianta pedir para ele fazer, ele não consegue. Tentamos, brincadeira. O que acontece? O início do projeto não chega a ser algo ruim do projeto, mas essa parte inicial do projeto essa parte inicial de discovery, entender a base, levantar a hipótese, a gente fica um pouquinho em um ciclo nessa etapa. Então, as primeiras três hipóteses que nós levantamos a respeito dos dados, nós refutamos. Porque a gente achava que os dados eram de uma forma, criamos uma hipótese, uma abordagem que não era um simulador, de início a gente ia tratar esse problema como um problema de otimização. Aí nós fomos olhar os dados e não dava para seguir nessa ideia. Aí voltamos para olhar, levantar outras hipóteses, tentamos de novo, não deu certo. Então essa é a terceira ou a quarta versão do projeto e essa a gente viu que é a que tem maior potencial e está dando para seguir tranquilamente. O lado ruim dessa etapa de ir e voltar de hipótese é porque, cara, você não gosta de. Ninguém gosta de ficar duas, três semanas estudando algo, tentando fazer e no final ter que refutar, ver que não tem como seguir adiante. Mas o lado bom é que, por mais que a gente não tenha conseguido usar nesse projeto, esse períodozinho de. Por exemplo, eu sempre trabalhei com projetos de machine learning, eu nunca tinha trabalhado com projetos de otimização. Otimização até então era algo que eu tinha visto só de matéria de faculdade no mestrado. Então, estudar um pouquinho de otimização, tentar fazer uma versão inicial usando otimização, isso me deu conhecimento a mais como cientista. Então, eu posso não ter conseguido aplicar nesse projeto, mas em um outro projeto no futuro pode ser que dê certo, sabe? E aí eu já pulei algumas etapas de estudo, que é um conhecimento que eu já adquiri, já está comigo. Então, tem esse lado bom também. Mas essa etapa inicial, apesar de ser um pouco ruim, testar e falhar, faz parte de todo o projeto e a gente conseguiu até passar de certa forma rápida por ela. Nós ficamos, eu acho que uns 2 meses tentando coisas aleatórias até chegar no simulador e aí nós estamos no simulador desde então. Então eu acho que essa é a minha opinião. não tem muito como fugir dessa etapa de falhar, só tem que tentar fazer o mais rápido. Não é isso, é, não tem como evitar falhar, mas é só tentar fazer isso rápido, então...
É a melhor escola, né? É a melhor escola, você vai e tal. Eu acho que quanto antes... Todo mundo fala isso, né? Quando a gente vai em palestras, não sei o quê, todo mundo fala falhar rápido, não sei o quê. Daí na hora de falhar rápido mesmo, na prática e tal, o pessoal não gosta muito, né? Ninguém gosta muito. Mas na prática tem que ser isso. Não adianta, a gente tem que encarar o mundo real do jeito que ele é. Você vai testar as coisas, não vai funcionar de primeira. Você faz isso, às vezes, num planejamento que você faz na sua casa, tal, porque que numa indústria seria diferente, né? Então, a gente vai tendo vários nãos, até um momento que a gente tem um sim. Eu nunca vi uma inovação que funciona de primeira. Até quando a gente vai codar alguma coisa, né? O desenvolvedor, ele tá codando lá, aí de repente tu bota pra rodar, funciona de primeira, tu pensa, tem alguma coisa errada. Não pode funcionar de primeira. Porque alguma coisa tu não enxergou no processo, né? Então é normal, acho que isso aí faz parte.
É. A parte mais, eu acho difícil dessa partezinha de falhar, é você perceber que tem que mudar a abordagem. Essa é a parte mais difícil, porque às vezes você gosta tanto da solução, você quer tanto que ela dê certo, que você não consegue perceber tão rápido que, beleza, não dá, vamos mudar a abordagem. E nisso ajuda muito ter dois cientistas. Por exemplo, é, tem projetos aqui que a gente só tem um cientista por projeto. Então, bem ou mal, é você e vozes da sua cabeça para decidir se vai parar ou não. Tendo um outro cientista, é você discutindo com outra pessoa, tendo uma abordagem diferente, levando para o líder técnico coisas mais detalhadas. Então, é um pouquinho mais fácil você perceber que, beleza, não dá mais, vamos mudar a abordagem, vamos pensar em outra forma de atacar esse problema e vamos tentar, vamos recomeçar, vamos ver o que vai dar. É um pouquinho mais fácil tendo o Gabs, sabe, pra conversar. É sozinho, dá um trabalhinho maior.
Até pra chorar nossas mágoas, né, quando alguma coisa não tá dando certo.
Aí comemorar, né?
E comemorar quando dá certo, exatamente. Então a gente... Eu acho que esse contato é muito importante, assim. Na verdade, é que, tipo, a gente é um time, né? Então a gente tá trabalhando tudo junto com o mesmo propósito. Não só eu e Dai aqui como cientistas, né, mas a Thay como PO nos ajudando a tirar dúvidas mais de negócio. E até, tipo, para quem vai usar, né? Então, tipo, o pessoal de campo, o pessoal de negócio. Esse contato é muito importante a gente ter pra gente... Porque quem vai usar na prática são eles, né? Então, tipo, o pessoal de campo, eles que vão saber dizer se tá funcionando para eles ou não, se tem alguma coisa fazendo sentido ou não. Até que, tipo, quando a gente foi aplicar o Dash Nova Bindas, né? A gente recebeu vários inputs sobre coisas que não estavam dando muito certo, coisas que a gente poderia mudar. E aí a gente faz essas mudanças e busca melhorando para eles, né? Tentar fazer com que eles tenham a recomendação mais próxima possível do que funciona. Então, é, tipo, como time, a gente tem que funcionar. Porque sempre em projetos de ciência de dados, a gente funciona... A gente tem multi-etapas, não multi-áreas, né? A gente trabalha com áreas totalmente diferentes. Então, a gente não entende tanto negócio, mas tem o pessoal que entende de negócio, tem o pessoal que entende de operação, tem a gente que entende da parte técnica. Então, a gente tem que unir isso tudo quando a gente vai trabalhando num projeto de DS, né? Então, são áreas totalmente distintas, mas que juntas trabalham no mesmo propósito. Né?
É, e isso que o Gabs falou também é interessante sobre o pessoal do campo, sabe? Não importa quão bom seja o nosso modelo, a recomendação, a gente pode conseguir fazer uma parada perfeita, sabe? Se não for algo que a galera consiga usar, não tem valor nenhum, sabe? Se não for algo prático, que não encaixe com o dia a dia dele, sabe? Gastou tempo com nada, porque... Não tem aplicabilidade. Então é importante ter esse contato próximo também com a galera que vai estar usando na ponta o nosso projeto, sabe? Porque no final é sem a ajuda deles, sem entender como é a rotina deles, não tem como dar certo. Até uma curiosidade, teve uma etapa do projeto que eu cheguei aí na cervejaria, lá em Jaguariúna. Eu fui em Jaguariúna e dei um pulinho aqui em Nova Minas. Quando eu fui em Jaguariúna, a gente estava em uma etapa mais inicial do projeto de entender os tempos com Daytona. Aí, beleza. Aí a gente precisava definir algumas regras para como filtrar os dados, para saber se o tempo é coerente ou não, se os sistemas que estavam medindo estavam bons ou não. Aí, beleza. Eu cheguei em Jaguariúna achando que eu ia conseguir ir lá no armazém, pegar meu celular, ligar o cronômetro e medir o tempo de uma Daytona facilmente. Minha mente era isso, minha mente era super fácil fazer isso. Quando eu cheguei lá em um dia, eu vi a correria que era, eu vi caminhão entrando e saindo, os espaços de um longe do outro. Eu vi, cara, é impossível fazer o que eu quero fazer, sabe? Eu não tinha nenhuma visão de como funcionava de verdade um armazém. Então, sabe, como que eu ia conseguir propor uma solução se eu não tenho noção de como funciona? Por isso que é importante também a gente ter um contato mais próximo, ou visitar a cervejaria, visitar a CDD, pra gente conseguir realmente entender um pouquinho como funciona a operação, porque na frente de um computador, você não consegue saber o que acontece na prática, e aí a gente corre o risco de surgir com uma solução que ninguém consegue usar, sabe?
Muito massa, Dai, eu acho que é uma ótima dica aí, né, pras pessoas. Por mais que a gente seja da área técnica, sim, tem que ter um envolvimento, porque senão a solução não vai vir tão boa. Mas, gente, a gente está chegando no final aí do nosso episódio de hoje. E aí, queria mais abrir para vocês, se vocês quiserem falar algum comentário final ou algo que a gente não abordou aqui. Então, fiquem à vontade.
Mandar um beijo pro pai, pra mãe, pra Xuxa.
Fica à vontade. Pode ser também, tá? Tá valendo tudo.
Ah, eu acho que a gente deu uma boa pincelada aí no que a gente tá fazendo. E aí eu acho que quando a gente tiver com isso rodando, tendo resultado e tudo mais, a gente volta aqui pra contar mais pra vocês.
Ah, por favor, a gente vai chamar.
E beijo pra minha mãe.
Isso, exato.
Pra encerrar também, eu acho que a Thay complementou bem o final. Eu acho que a gente já passou por tudo que a gente teve assim, por alto no projeto, né? Eu acho que tipo, a mensagem é essa, de que a gente precisa sempre ter um contato maior com quem vai usar e que a gente vai passar por diversas etapas no projeto de DS, que a gente vai passar por várias coisas que a gente talvez não vá utilizar, mas que depois tem um impacto, né, que a gente possa utilizar em outros projetos. E que a gente sempre tem essa etapa inicial de poder entender os dados e poder saber o que a gente vai utilizar, né? Então, tipo, tudo isso envolve muito no que a gente faz no projeto de DS. Eu acho que é a principal ideia, assim, né? Tipo, a gente sempre quer resolver um problema que a gente tem de negócio. E às vezes o que a gente acha na teoria a gente poderia utilizar, a gente não vai conseguir utilizar na prática por N motivos. E que a gente sempre tem que ter uma alternativa para aquilo. Então, a gente, nesse projeto, a gente passa por diversas etapas, diversas coisas que a gente tentou utilizar e não conseguimos por algum motivo. E a gente está tentando sempre uma outra alternativa, né? Até a gente chegar na alternativa que a gente está hoje e que a gente está trabalhando aí para poder entregar. Então, acho que, no em resumo, é isso, né? A gente sempre vai passar por diversas etapas, diversas propostas, diversas hipóteses, e a gente sempre vai buscando alternativas para aquilo, né? Quando não dá certo em alguma delas. Acho que em resumo é isso.
Não, eu ia falar que é isso. No final é a gente só, tipo, quando algo dá errado é conversar, sabe? É juntar alguns cientistas numa sala, discutir, ver um plano B. Não importa quantas vezes isso aconteça, uma hora tu vai conseguir achar um caminho, sabe? Quando a gente achou o simulador, beleza, foi a versão que fazia sentido e a versão que a gente seguiu. Então, no final valeu a pena, sabe? É isso, é só conversar e não tentar fazer sozinho, buscar ajuda que no final vai dar certo.